Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o professor Fábio Pereira. E o jornalista intelectual não é também uma espécie de personagem datado no nosso meio cultural?
Essa é a grande questão, né? Do grupo dos 10, né, 7 são de uma geração de jornalistas que entraram no jornal até os anos 50, né? Porque você tinha um espaço que permitia esse tipo de interlocução de forma muito mais clara. Hoje em dia, né, o que eu observo é que as carreiras intelectuais elas se desenvolvem independente do jornalismo. Então, o professor, por exemplo, ele não precisa mais da imprensa para poder ter a sua carreira, né, o escritor e etc. Então, essa confusão ela começa a desaparecer e você começa a ter intelectuais e jornalistas trabalhando juntos. Agora, ao mesmo tempo, sempre existe um espaço ali em que essas atividades se encontram, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de jornalismo literário, que é um jornalismo mais bem produzido, mais bem apurado, você está falando de um trabalho que é jornalístico e intelectual, né? Quando você está falando, de às vezes, de crítica da mídia, ou de um artigo de opinião, de um ensaio, você ainda tem esses espaços. Mas a tendência realmente é que o grupo se reduza, né, dentro do grupo dos jornalistas.
E em que medida a internet afetou tudo isso, né? A imagem do jornalista, do jornalista intelectual, inclusive?
Eu acho que a internet, ela mudou o próprio trabalho do jornalista, né? Porque o intelectual, mesmo com a presença do jornal, ele tinha um espaço ali que era um espaço de intervenção intelectual, porque era fixo, era bem delimitado, porque você tinha um grupo de leitores que estavam ali prontos para poder escutar ele, né? Quando você está num espaço igual à internet, onde todo mundo intervém, né, as fronteiras do que é o intelectual e do que não é o intelectual, elas começam a se diluir, porque está todo mundo falando. Então você tem uma redefinição do que é o intelectual, que é muito complicada. Tem um artigo do Habermas, né, sobre esse assunto, e ele fala que o intelectual, como ele está acostumado a lidar com um espaço mais restrito para falar numa conferência, escrever um artigo no jornal, quando ele entra num espaço muito mais aberto e livre, ele tem uma certa dificuldade justamente de se posicionar ali. Parece que é o grande desafio do intelectual hoje em dia.
O jornalista intelectual é também obrigatoriamente alguém que chegou ao topo na hierarquia do jornal?
Antigamente, sim. Né? Eu acho que você tinha uma época em que era isso, você era um grande jornalista, um grande repórter, e o próximo passo, de repente, era escrever um livro, ou era se engajar, ou era usar esse reconhecimento jornalístico para outras atividades. Hoje você tem outras carreiras no jornalismo que são independentes do mundo intelectual. Então, o cara é diretor de uma redação, está ali lidando com um trabalho mais operacional, ou então é um grande repórter que, às vezes, não tem nenhum tipo de atividade intelectual, mas é um jornalista reconhecido, né? Quer dizer, eu não acho que o William Bonner seja um jornalista intelectual, mas ele é um grande jornalista, não tem o que discutir, né?
Então, no caso aí, também foge, né, ao seu elenco, porque seria alguém, um jornalista da mídia televisiva, né? Você pegou quase exclusivamente da mídia escrita, né?
É, e não foi intencional, mas quando você olha o perfil, você acaba caindo mais em jornalistas da mídia escrita, é verdade.
Mídia escrita, né? Eu gostaria que você comentasse também uma declaração sua, né, nas considerações finais, de que os jornalistas tornam-se, hoje em dia, cientistas sociais.
Assim, eu estava falando de uma atividade bem específica, né, que fica justamente nessa fronteira entre o jornalismo e o meio intelectual, que é o trabalho hoje em dia que alguns jornalistas estão fazendo de crítica, de leitura crítica da própria mídia, né? Então, existe um cenário hoje em dia em que a mídia dá muito pouco espaço para se criticar, e que é bastante refratária uma crítica acadêmica. Então, alguns jornalistas perceberam isso e começaram justamente a fazer um trabalho de cientista social e fazer uma espécie de sociologia da mídia. Então, esse é o caso, por exemplo, do Alberto Diniz com o Observatório da Imprensa e outros jornalistas que também estão fazendo esse tipo de trabalho.
Agora, a fama também é um elemento inerente, né, ao jornalista intelectual, na medida em que, se ele continua desconhecido, ele não será tido como um jornalista intelectual.
Sim. O intelectual, né, tem uma frase de um autor que diz que você sempre é intelectual para outra pessoa, né? Então, a ideia do intelectual é um reconhecimento que a sociedade te dá. Então, assim, o que eu percebi, por exemplo, com os jornalistas intelectuais é que eles não eram pessoas só reconhecidas pelos jornalistas, né? Mas eram reconhecidos pela atuação, por exemplo, contra a ditadura. ditadura, reconhecimento pelos outros intelectuais, então às vezes recebiam prêmios, eram reconhecidos na academia, pelo reconhecimento com o público, pelo reconhecimento pela crítica. Então assim, você realmente tem que ter esse tipo de reputação que foge, né, ao grupo profissional para que você tenha esse status de intelectual. Então realmente a fama é fundamental.
Que os 10 pesquisados no livro Jornalistas Intelectuais no Brasil, de Fábio Pereira, qual encarnaria, assim, ou os 2 ou 3 que seriam mais, assim, os protótipos mesmo, na cabeça do brasileiro, talvez, né? Porque alguns são menos conhecidos, né? A Dirce Assá é pouco conhecida do grande público, sim, não é?
Porque acho que ela é mais conhecida no Ceará, né?
No Ceará,
Eu acho que...
Minocarta também não é visto tanto, assim, como intelectual, não?
Ele mesmo diz, né, que ele é mais reconhecido pelo jornalismo do que pelo trabalho intelectual. Eu acho que o Diniz, ele tem... E a própria conversa com ele é uma pessoa extremamente erudita, né? O Kony também é uma pessoa que se reconhece, inclusive, mais como intelectual do que como jornalista. Mas, enfim, fica meio... O Zanir Ventura, enfim, trabalha um pouco mais... Geralmente é mais ligado à geração realmente mais antiga.
E as conclusões do seu trabalho? O que lhe rendeu realmente, né, essa pesquisa?
Eu acho que, do ponto de vista acadêmico mesmo, ela mostrou justamente assim, essa mudança no jornalismo com relação ao meio cultural, ao meio intelectual e ao meio político no Brasil, que explica um pouco em que sentido o jornalismo, de certa forma, se separou, né, da atividade intelectual e que você... começa a ter carreiras diferentes, o que explica, né, esse estranhamento quando eu falo jornalistas intelectuais. Então, assim, você entende o processo de profissionalização do jornalista de forma mais clara se você entende o modo como ele se relaciona com o meio intelectual de forma geral, o que mudou no papel dele, o papel social do jornalista. Pessoalmente, acho que foi uma oportunidade de entender um pouco mais a história da imprensa e a história de vida dessas pessoas. Então, eu acho que você tem jornalistas aí que são bastante importantes para a história, não só da imprensa, mas da sociedade brasileira, da democracia brasileira, e que, por exemplo, com os meus alunos, eu percebo que nem sempre eles conhecem, nem sempre eles têm noção da importância. E eu acho que era importante também resgatar esses nomes para o grande público, porque eles foram mais do que jornalistas ali, eles representaram uma geração, né? Representaram um grupo intelectual que foi realmente importante.
Outra coisa, eu acho que é um dado mais ou menos óbvio, né? Parece-me que você partiu do princípio que iria trabalhar com personalidades vivas, né? Por exemplo, não lidar assim com outras, né? Um Paulo Francis ou pessoas, sim, assim que já morreram, né? Porque era importante a conversa.
Eu tinha colocado a questão da conversa como um pré-requisito, né, para poder escolher essas pessoas. E até porque se a gente entrasse nas pessoas que não estavam vivas, você tinha outros perfis assim mais antigos, Graciliano Ramos, Machado de Assis, e aí dava uma outra tese a partir disso, né? Então, claro, né, o caso do Francis é muito interessante porque ele foi citado de forma elogiosa por 2, e eu entendi como que ele representava também toda essa geração de jornalistas intelectuais. Quer dizer, se ele tivesse vivo, era uma pessoa que eu com certeza queria conversar, porque era uma pessoa que era muito querida, né, por essas pessoas, apesar das críticas que você tem, e que tinha um pouco essa identidade do jornalista intelectual muito clara.
Muito bem, nosso tempo é curto, embora o assunto seja fascinante, né, rendesse aí uma hora de conversa. Que pesquisas Fábio Pereira pretende ainda realizar a respeito de mídia e política?
Eu trabalho muito a identidade do jornalista, né, e como se desenvolve a carreira do jornalista atualmente. Embora eu esteja ligado ao núcleo de estudos sobre mídia política, eu não trabalho tanto sobre jornalismo político, mas relações mais abrangentes entre atividade política e atividade jornalística. E tem uma pesquisa que eu estou começando, já derivada um pouco do livro, que é entender o que mudou na intervenção dos intelectuais no jornalismo, né, e pegando aí os cadernos de cultura, os cadernos de ensaio, a partir dos anos 50 para cá. Porque eu acho que ao mesmo tempo que mudou o perfil do jornalista, mudou o modo como o intelectual via o jornalismo, como ele intervia. Então aí acho que tem um trabalho para os próximos 2 anos para poder entender essas mudanças.
Muito obrigado então, Fábio Pereira, por ter vindo aqui.
Obrigado,
acabamos de conversar com o professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, Fábio Pereira, a respeito do seu livro Jornalistas Intelectuais no Brasil. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros. uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.